Você está ouvindo Via Sampa, um passeio cultural pelo melhor da metrópole.
Quando eu vi o sertão, seu bolso do meu bodocó, a paleta era um saco e o cadeado era um nó. Eu trazia a coragem à cara, viajando pra onde era eu perdi. Mas aqui cheguei, eu perdi. Mas aqui cheguei. Quando eu vi o sertão, seu bolso do meu bodocó, a paleta era um saco e o cadeado era um nó. Eu trazia a coragem à cara, viajando pra onde era eu perdi. Mas aqui cheguei. Eu pedi, mas aqui cheguei. Trouxe o triângulo, trouxe o longue, trouxe o zabumba.
Meio-dia e 38, trouxemos tudo aí para alegrar o seu dia, sua segunda-feira. O Via Sampa de hoje, que recebe com muito prazer o multiartista Antônio Nóbrega, que apresenta até o dia 4 de setembro. Coloque aí na sua agenda imperdível, no Sesc Pinheiros, o projeto do Semba ao Samba. Antônio, eu vou te fazer aqui três perguntas em uma, né? O show tem momentos aí dedicados, que é muito bacana aqui, a parte dos batuques, em que os corpos ali, as umbigadas, todo mundo se encontra. Tem os músicos que são exímios músicos que te acompanham aí no espetáculo, e a direção coreográfica, que é da Maria Eugênia Almeida. Então vamos falar de todas essas pessoas, dos músicos, os bailarinos, quem são eles, vamos identificá-los, esses batuqueiros de primeiro nível.
Olha, os arranjos foram feitos pelo Edson Alves e o Edmilson Capelu, né, que faz a direção musical, inclusive, e que são parceiros meus de trabalho de longa data. Né? Eu tenho a sorte de conviver com pessoas que comigo criam espetáculo há mais de 20 e alguns deles há mais de 30 anos. É o caso do Zezinho Pitoco. Então isso faz com que ele tenha uma familiaridade, uma consanguinidade cultural muito, muito grande, né? A iluminadora que fez a cenografia também, a Marisa Bentivenia, né? E a dança também, eu tinha lá a minha mulher, Rosane, que trabalha, e a Maria Eugênia Almeida, minha filha.
É sua filha? É aquela bailarina, é a falsa baiana?
É a falsa baiana, exatamente.
Essa é imperdível, pessoal. A falsa baiana é um show à parte.
É falsa mesmo, né?
É falsa, mas que identidade. É só aquilo que você falou. Quem sabe na Step, que lembra até uma gringa na hora, quem vê, né? Pensa, e ela dá aquele show e deixa, encanta.
Interessante, uma particularidade. Ela, não dá para as pessoas perceberem que ali ela se transforma. Ela internaliza uma personagem europeia, uma russa.
Uma russa.
Russa. E ela, para viver essa russa, ela tirou um fim de semana para se hospedar aqui num hotel em São Paulo, num hostel.
É um hostel.
Como se fosse uma russa que falava mal inglês. E foi, tá entendendo? Passou dois dias lá e hoje.
Fez a sua pesquisa de campo e ninguém percebeu.
Ninguém desconfiou que não era uma brasileira.
Até, né? Porque é russa.
Escolheu uma russa que fala um inglês meio de Araque, né? E foi lá, conseguiu amigos, tudo isso. Tudo isso para fazer a dança da falsa baiana.
Ficou excelente, vocês têm que acompanhar, têm que ver. E para falar então na parte dessas oficinas, a gente já falou nas oficinas, estamos falando aí da parte estrutural do espetáculo. Como anda aí o Instituto Brincante nesse momento, né? Você e a bailarina Rosana Almeida, que também é sua mulher, tiveram alguns problemas, mudaram aí a sede. Como é que está funcionando atualmente? Vocês continuam dando cursos, oficinas?
Continuamos. Os cursos nesse primeiro semestre foram dados em instituições da Vila Madalena, como a Unibis, por exemplo, a STEPS, né? Foram muito acolhedores, então, dessa nossa fase. E ao longo, então, desse período, foi sendo construído o que a gente chama do novo brincante, né? Praticamente no mesmo local, né? 1-2 metros à sua direita, né? Para quem olha de frente. Eram duas casinhas que eu tinha, que eu fui adquirindo ao longo dos anos, e que então foram derrubadas e deram espaço para o novo brincante, e que graças a uma robusta doação do Instituto Alana, foi possível, então, construí-lo. Também tivemos uma doação da Associação Alfa, não é? Tivemos também o escritório Tiago Bernardi de Arquitetura. Então, todo esse conjunto de pessoas ou de instituições fizeram com que o brincante ficasse uma joinha. Está, né? Tá muito bonito, com a sala de teatro, a sala de dança, e vamos reinaugurá-lo brevemente aí durante o mês de setembro. Em algum momento ele vai ser tomado novamente pelos alunos.
E é importante a gente assinalar que em 2008 você recebeu o título de cidadão paulistano em cerimônia na Câmara dos Deputados. O que que isso significou para você, que é pernambucano do coco?
Olha, homenagem, como eu dizia há pouco, sempre é bem-vinda, né? A maioria delas, né? E essa foi uma muito bem recebida, né? Inclusive quem propôs, um Chico Macena, um querido amigo. E ela é uma homenagem que marca um fato da minha vida, que é o de eu estar em São Paulo já há 34 anos, o que quer dizer, eu vivo mais nessa cidade do que vivi na cidade de Recife. Já tenho 64 anos. Então a balança de vida da minha vida já se inclinou mais para São Paulo. Então isso acentua essa ligação que eu tenho com a cidade, né? Então me sinto bem com isso, né? Eu sou um recifense, gosto muito da minha cidade, tenho uma ligação afetiva, mas terminei também por dedicar um afeto muito grande à cidade de São Paulo.
Afinal, mais que tudo, você é brasileiro.
É, exatamente, é isso mesmo.
E vamos fazer então para os brasileiros uma canção ao vivo?
Vamos, uma canção, até um samba, que não está presente no samba, que é esse aqui. Deixa eu ver. É de teus olhos a luz que ilumina e conduz minha nova ilusão. É nos teus olhos que eu vejo o amor e o desejo do meu coração. És um poema na terra, uma estrela no céu, um tesouro no mar. És tanta felicidade que nem a metade consigo exaltar. Se um beija-flor descobrisse a doçura e a meiguice que teus lábios têm, jamais roçaria as asas brejeiras por entre roseiras de jardins de ninguém. Ó dona do sonho, ilusão concebida, surpresa que a vida me faz das mulheres. Há no meu coração uma flor em botão que abrirá se quiseres. Há no meu coração uma flor em botão que abrirás se quiseres.
Belíssima canção. Qual o nome?
Nova Ilusão.
Nova Ilusão. E falando um pouco mais da sua trajetória, a gente está conversando com Antônio Nóbrega, do Semba ao Samba. Muitos sambas, muitos carnavais, muitas homenagens. Imperdível, você tem até o dia 4 de setembro no Sesc Pinheiros, em parceria com o Sesc, que aliás é uma honra, né, ter o Sesc sempre ali à nossa disposição, né?
O Sesc foi e continua sendo um parceiro meu, assim, indispensável. O que eu conquistei em São Paulo, eu diria no Brasil, não é? Eu dou essa parte dessa meritocracia ao SESC, por ter me acolhido. Ao SESC de São Paulo, né? Vários projetos, vários CDs desses que estamos ouvindo aqui foram apresentados em espetáculos que eu estreiei no SESC, né? E que só poderiam ser produzidos se o SESC os apoiasse.
Então, falando um pouco mais da sua trajetória, você é muito conhecido pela maneira única em que consegue unir a arte popular com a erudita. Isso se deve à sua formação, que inclui até canto lírico?
Eu passei por tudo, não é? Eu tenho uma visão cultural que é o seguinte: o Brasil é a soma de duas linhas de tempo cultural, da europeia e da popular, não é? O que é que cada uma delas podem dar, ou pode dar de melhor, para que juntos dê algo ainda que seja a síntese melhor de cada uma individualmente, né? Então, por exemplo, eu aprendia os cantos populares, mas eu não tinha técnica suficiente para bem cantá-los, né? Como é que eu utilizo o meu aparelho fonador para tirar um canto de maracatu, uma cantiga de capoeira, e mesmo para criar minhas músicas, né? Eu tenho de recorrer a alguma técnica. E a técnica ocidental, onde ela melhor se cristalizou, foi no canto lírico. Então eu ia lá estudar com um professor de canto lírico para aprender a técnica de cantar para utilizar nos meus cantos. E assim fiz com violino, com a dança. Ou seja, o ocidente, ele me dá muito o patamar da técnica. A ordem, a disciplina. São esses elementos que eu apreendo do mundo, que a gente chama às vezes de erudito, mas que eu prefiro chamar do mundo ocidental europeu, para colocá-lo junto ao mundo popular, ao mundo referencial e matricial da cultura popular.
E uma passagem muito importante da sua carreira, Antônio, foi em 71, quando o Ariano Suassuna te convidou para participar do Quinteto Armorial. Como é que foi essa experiência e como ela influenciou toda aí a sua carreira?
Bem, esse foi o estopim, não é? Porque até aquela idade, eu tinha 18 para 19 anos, eu não conhecia o mundo popular, sequer o de Recife, embora morando na cidade do Maracatu, do Frevo, do Caboclinho, não é? Mas eu sou um filho da classe média e esse estrato social não permite que nos seus ritos diários, não é? A gente tenha acesso ao mundo popular. O meu era de estudar no Colégio Marista, estudar ali francês, na Aliança Francesa, ir para o conservatório. Então o mundo popular era completamente desconhecido para mim, né? Ficava à margem. E só a partir do convite de Ariano para integrar o Quinteto Armorial e tomar contato com aquele mundo, com aquele universo cultural, é que eu fui paulatinamente tomando gosto pelo mundo popular que eu começava a conhecer, estudando e incorporando a minha maneira de criar, né, de fazer arte.
E no Via Sampa de hoje, então, recebendo aqui o Antônio Nóbrega, com esse espetáculo tão especial, você pode participar no 11-391-4425, do Semba ao Samba, uma ode à cultura brasileira. Como você já sabe, né, você é presença constante aqui na programação da Rádio USP, já lançou aí 12 CDs, todos eles são frutos dos seus espetáculos?
Não, quatro deles são frutos do trabalho que eu fiz com o Quinteto Armorial. Mas até repensando na sua pergunta, também eles estavam ligados aos espetáculos. Mas eram espetáculos de música instrumental. Foram obras criadas em Recife, né, quando eu participava do grupo. Quando eu vim para São Paulo, então, eu criei os demais espetáculos e todos eles estão ligados a cada um desses CDs. O Lunário Espetáculo foi um CD espetáculo, Marco do Meio Dia e assim por diante, não é? E também eu tenho ao lado desses registros em áudio, tenho três DVDs que foram todos eles dirigidos pelo Walter Carvalho.
Além, e o filme, né?
Além do Brincante, né? Brincante, o Brincante, né? É a coroação dessa parceria, né?
É um documentário, né?
É um documentário que tem um mesmo ambíguo. Aliás, como tudo na minha vida, não é? Culturalmente falando. Às vezes, os meus espetáculos nunca são sangue puro. Sempre, por exemplo, o próprio Semba é o quê? Um espetáculo de dança, de música, é tudo isso. É um
Sim,
pouco,
teatro
um pouco,
junto.
Não é? Em teatro um pouco, né? Então, o filme também, ele guarda essa mesma ambiguidade. Ele é tanto um documentário, quanto também um pouco uma obra de ficção.
Ganhou o prêmio, inclusive, né?
Foi. Ganhou o prêmio, não é? E, bem.
A ideia do filme é mostrar sua trajetória, sua vivência e...
É, a minha trajetória não pessoal. Uhum. Quer dizer, as pessoas que foram assistir o filme sequer vão saber onde eu nasci.
Sim.
Não é? Mas vão entender um pouco, ou vão tomar conhecimento do meu trabalho artístico, ou seja, dos diversos passos que eu dei, da história dele, do espetáculo de dança, de música, das minhas canções, etc.
Perfeito. Vamos fazer mais uma ao vivo?
Vamos. Eu fiquei na dúvida se fazer aqui um Ismael Silva ou um Noel Rosa. Eu vou fazer o Ismael, uma canção que eu gosto muito, que é Antonico.
Antonico.
Oh, Antonico, vim lhe pedir um favor. Só depende da sua boa vontade. É necessário uma viração pro Nestor, que está vivendo em grande dificuldade. Ele está mesmo dançando na corda bamba. Ele é aquele que na escola de samba toca cuíca, toca surdo e tamborim. Faça por ele como se fosse por mim. Até muamba já fizeram pro rapaz. Porque no samba ninguém faz o que ele faz. Mas hei de vê-lo, meu, muito bem, se Deus quiser. E agradeço pelo que você fizer. Oh, Antonico.
Antonico, de Ismael Silva, uma homenagem pura, sincera, inteira e verdadeira do nosso Antônio Nóbrega, de Antonico para Antônio Nóbrega, de Antônio Nóbrega para Antonico, do Semba ao Samba. E qual a importância? O programa do Samba Pé de Passagem no Moisés da Rocha fica aí na resistência do samba. O que, que o do Semba ao Samba, né? Como é que a academia, já que estamos numa academia, numa universidade, como ela pode colaborar na difusão dessa cultura, nessa junção, você que é um representante entre o erudito e o popular, como é que a gente começa a fazer esse diálogo aí para que a universidade fomente cada vez mais, ajude esse símbolo grande que é o samba, que acaba se tornando tipo exportação? A gente se orgulha quando exporta, mas quando vivencia no dia a dia, como você falou, não dá tanto valor a essa riqueza simbólica.
Eu acho que não só em relação ao samba, mas de resto em relação às manifestações da cultura popular brasileira, integrando-as ao seu currículo. Primeiro, choro devia ser estudado, devia se fazer seminário sobre o frevo. Passar um semestre estudando essa forma de música instrumental. Porque assim, você veja, a gente conhece Jacó do Bandolim, conhece Pixinguinha, conhece Cachimbinho, quantos compositores que escreveram choros, né, com identidades particulares, singularidade de cada um desses compositores. É uma música maravilhosa, né? Não tem nenhum país do mundo que não se honraria de ter uma manifestação como essa. O frevo é a mesma coisa. Só quem é que ouviu falar de Lorival Oliveira? Quem é que viu falar de Nelson Ferreira, esse um pouquinho? Quem é que viu falar de Zumba? São compositores que escreveram assim um manancial de frevos instrumentais. Então são formas de composição instrumental diferentes. Então a academia devia integrar isso, botar as pessoas para entenderem, para aprofundarem e o quê? Contemporaneizarem, ampliarem as possibilidades, né? Então eu acho que isso, as instituições oficiais do Brasil, elas ficam devendo esse serviço ao Brasil. Trazer para dentro da academia o estudo, a referência desse mundo popular que é muito rico, não é? Que não pode ser discriminado, não pode ser visto como menor e, sobretudo, não pode ser folclorizado. Que esse é o grande mal, tá entendendo? É uma palavrinha que eu acho que eu não digo que tenho raiva, não, porque não é o caso, mas que eu procuro evitar ao máximo é tal do folclore, tá entendendo? Chamar a cultura popular de folclórica é um desserviço.
Isso distancia? O que
distancia, porque quando a gente diz o seguinte, não, é uma música folclórica, a gente já quer dizer isso, não, é uma coisa menor, é uma coisa fantasiosa, é uma coisa que não tem papel de contemporâneo, não é? Você não considera uma coisa folclórica uma coisa que é moderna, que tem vida atual, que pode frequentar uma academia de dança, uma discussão séria sobre cultura, né? Folclore é uma coisa menor, né? E é tudo que não é cultura popular. É uma coisa de muito... Você pega a poesia popular, as estrofes, os gêneros, as formas que foram sendo construídas ao longo da história. Rapaz, é de uma riqueza extraordinária. Quadra, quadrões, décima de sete sílabas, galopes à beira-mar. Olha, para você ter uma ideia, num país como Cuba, né? Existe uma cátedra chamada Cátedra de Estudo da Décima. A décima é uma forma, é apenas uma forma estrófica que é muito comum em todo o continente latino-americano e que é estudada na universidade. No Brasil, ao lado da décima, nós temos uma, várias outras. E aí, se você for na academia, no, nos cursos de letra, ninguém vai saber quem é uma décima. Me permitindo aqui o que pode ser uma coisa meio agressiva. Mas é isso, é um desconhecimento completo do outro lado do Brasil, não é? E se a gente realmente quer entender o Brasil como a soma de suas partes, a gente não pode mais deixar isso de lado, tá entendendo? É um exercício de... É um exercício de como é que eu tenho um nome? É um desserviço ao país. É da gente não apresentar aquilo que o Brasil que pulsa dentro dele, com muita força, querendo vida, não é? Querendo ser contemporaneizado.
Você acompanhou a abertura das Olimpíadas e queria te perguntar como é que essas novas tecnologias, essas projeções, essa história que foi contada aí, foi uma das maiores audiências já vistas, né? Bilhões de pessoas vendo o histórico aí, a história, a trajetória brasileira. Você acredita que foi um passo importante na valorização da cultura e como essas novas tecnologias podem colaborar aí para essa amplitude da cultura popular?
Eu acho que sim. Tanto a abertura quanto o encerramento foram eventos positivos, né? Em vários sentidos. Me mostrou primeiramente que nós conseguimos dominar a técnica, nós podemos colocá-la a nosso serviço, não é? Aquela exibição no campo, lá no gramado, de todas aquelas cenas, foi de uma exuberância, de uma riqueza muito grande, não é? Eu ainda, se eu tiver de fazer alguma crítica em relação à abertura, eu faria uma certa visão, meio ainda edulcorizada, edulcorante, dessa relação entre negros e brancos, né, e índios, não é? Essa coisa meio cordial que parece ter sido um encontro, né? Então eu salgaria um pouco mais aí nesse procedimento, né? E eu não sei, eu acho que tem forma de mostrar talvez um pouquinho mais de como o universo popular não pode ser visto de uma forma de gueto, né? De uma forma folclórica, né? Mas eu acho que isso não remove de maneira nenhuma o mérito da abertura. E eu gostaria, inclusive, também de louvar o encerramento quando uma música aparentemente regional, não é? Foi tocada lá, os baiões, música de rabeca. Quando é que música de rabeca, de violino popular, é tocada num evento como aquele, né? Então eu acho que estamos de parabéns, né? Mas sempre alguma coisa pra gente andar pra frente, né? Natural, né?
Pra gente finalizar o nosso papo, que foi muito rápido, breve demais, queria que você fizesse um convite pro pessoal para aproveitar esse grande presente do Semba ao Samba lá no Sesc Pinheiros.
Pois bem, então estão todos convocados, né? Além de convidados, é claro, para assistirem esse último final de semana do espetáculo Semba, não é? Então vão lá porque nós vamos ficar muito satisfeitos, além de que nós vamos confraternizar.
Oba, então aproveite esse último fim de semana, então sexta, sábado, domingo, sexta e sábado às 21 horas, né?
Sexta e sábado às 21 horas e domingo
às 18 horas. Como estive lá no domingo, às 18 horas, e aproveite, vai lá na comedoria, que tem também um cardápio bastante especial, já fique bem alimentado. Alimente o corpo e depois o espírito, né?
Exatamente. Esse horário de 18 horas é muito bom, viu? Porque a gente sai de lá e o dia ainda está jovem, né?
Exatamente. Endereço: Sesc Pinheiros, Rua Paes Leme, 195, na Zona Oeste, do outro lado da margem do Rio da USP aqui. Você pode ir lá, muito legal. Sexta, sábados e domingos às 9 da noite, domingos às 6 da tarde. Telefone para mais informações é o 11-3095-9400, 3095-9400. Vamos ter que nos despedir aqui, Antônio Nóbrega. Foi um imenso prazer tê-lo no nosso Via Sampa, que tem como missão, né, colocar cultura em primeiro plano, primeiro lugar, cultura popular. E nisso a gente está junto, afinado. Quando eu vi o seu espetáculo ontem, eu vi a Rádio USP do mesmo jeito, né? Em imagens, o quanto você trouxe, quebrou barreiras desde vir. Até eu vi com essa roupa, para quem está no IPTV, foi justamente, ele tá com o chapéu, eu tô com o restante da roupa, para homenagear esse espetáculo tão especial. Sair e quebrar barreiras, que é um dos nossos objetivos, né? A missão de juntar as pessoas.
Tá bom, então, muito obrigado. Aí é uma missão muito regozijante, não é? Muito prazerosa e bola para frente. Sambora!
Sambora.
Simbora é Sambora.
Porque tudo terminou ontem num belo carnaval, numa alegria pujante. Obrigado, então, mais uma vez. Grande abraço para você que esteve conosco aqui no Via Sampa Estúdio ao vivo, do Semba ao Sampa. Uma honra ter Antônio Nóbrega conosco no Via Sampa. Obrigado pela sua sintonia. A apresentação foi minha, Mário Santi. Trabalhos técnicos de Benê Galan Ribeiro, o Djalma na TV, junto conosco, o Djalma Ferreira, o Genari também na TV, e a Heloísa Granito na produção. A Elô. Grande abraço para você. Obrigado. Tchau.
Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes pra vassourinhas passar. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes pra vassourinhas passar.
Você ouviu Via Sampa.